taxa de desocupação do Brasil, que ficou em 11,8% no quarto trimestre de 2017, divulgados agora. São dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Resultado para o período, ou seja, outubro, novembro, dezembro, trimestre. É o melhor desde 2016, de um trimestre de 2016. Só que você ainda conta com 12 milhões e 300 mil pessoas em busca de emprego desde o final do ano passado. Trabalho informal foi o grande responsável pelos empregos gerados no país. Mercado de trabalho gerou, né, 1 milhão 840 mil postos de trabalho no quarto trimestre de 2017. E destas vagas, 598 mil, praticamente 600 mil surgiram do setor privado, só que sem carteira de trabalho. E nós vamos conversar sobre o assunto com um especialista no assunto, professor Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia e Administração, AFEA, USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação para falar desta questão. Último trimestre do ano passado, é um trimestre com valor menor, 11,8. Se a gente olhar a longo prazo, olhar então os trimestres do ano passado, você vai vendo que esta queda vem acontecendo, mas muito lentamente. Mesmo que lentamente, aponta uma melhora na sua avaliação?
Sem dúvida, uma melhora. E não é tão lenta assim, não é, Roxane? Do último trimestre para o trimestre anterior, houve uma queda de 0,6 pontos. Não é pouco. Né? Agora, em relação a um ano atrás, e é essa comparação que é relevante, porque o último trimestre de 2017, comparado com o último trimestre de 2016, nos dá uma ideia do que aconteceu durante 2017. Aí a diferença realmente é pequena. Mas por quê? Porque no início de 2017, a taxa de desemprego explodiu, ela chegou quase a 14%. Quer dizer, nós estávamos no início do ano com uma aceleração no crescimento do desemprego. E a gente, ao longo do ano, reverteu essa tendência. E o desemprego, no final de 2017, acabou ligeiramente menor do que um ano antes. Então, olhando assim essa perspectiva anual, isso indica que 2017 acabou sendo um ano não tão ruim assim. Eu diria até quase bom. Porque nós continuamos reduzindo o desemprego. Um dado interessante aqui é esse, né, que a população de trabalhadores no mercado de trabalho durante o ano de 2017 aumentou em 1 milhão e 800 mil.
Isso.
Quer dizer, 1 milhão e 800 mil pessoas chegaram ao mercado de trabalho durante o ano. E a quantidade de pessoas trabalhando aumentou também 1 milhão e 800 mil. Isso indica que o mercado de trabalho em 2017 conseguiu absorver o crescimento da população de trabalhadores. Por isso que o número de desempregados é o mesmo ao fim do ano em relação a um ano antes. Isso é uma notícia para a gente comemorar, Roxane, porque até então, até os anos anteriores, o mercado de trabalho não conseguia criar vagas em número suficiente para estancar o desemprego.
De fato.
Então, 2017 foi um ano meio de virada, né? Que nós invertemos o sentido dos movimentos do mercado de trabalho. O dado ruim, evidentemente, é que isso foi conseguido porque essas pessoas que encontraram trabalho, encontraram majoritariamente trabalhos informais.
Aí a qualidade desse trabalho, né?
Exatamente.
Esse é outro
em termos aspecto. Quantitativos, foi um ano razoável, mas em termos de qualidade do trabalho, dos postos de trabalho, é bastante discutível. Mas mesmo sob esse aspecto, a gente tem que lembrar que antes de 2017, nem isso a gente conseguia. As pessoas chegavam ao mercado de trabalho e não encontravam oportunidades nem formais nem informais. Quer dizer, pelo menos agora as pessoas estão conseguindo inventar atividades e encontram um mercado para essas atividades. Né? O fato da informalidade crescer indica que essas pessoas estão conseguindo vender o que elas produzem, mesmo informalmente.
De fato. Agora, professor Hélio Silvestre, no caso, em relação a esta mudança, a que me refiro é a reforma trabalhista do ano de 2017, na sua avaliação de especialista, é possível fazer alguma comparação já com postos perdidos, imigração para trabalho sem carteira assinada? É muito cedo para isso, porque tem, já vejo uma parcela dos analistas falando que sim, tem muita gente demitindo, recontratando de outra forma, não o mesmo trabalhador, porque a regra proíbe, enfim, fazendo essa migração, essa mexida no mercado dessa maneira. Na sua interpretação, já dá para relacionar essas duas?
Não, isso não é verdade. Quem faz essa relação não está compreendendo o que está acontecendo no mercado de trabalho ou então não compreendeu a reforma trabalhista.
Então vamos lá, vamos explicar.
Esse resultado não tem nada a ver com a reforma trabalhista, mesmo porque a reforma trabalhista começou a entrar em vigor no dia 11 de novembro.
Uhum.
E esse dado cobre outubro, novembro e dezembro. E dezembro é um mês de baixíssima contratação. Então, não tem nada a ver. Uhum. Né? O que a reforma trabalhista fez, já que a gente sabe, isso sim, os dados mostram, há estatísticas mostrando, é que o impacto dela não é diretamente no mercado de trabalho, mas é na justiça do trabalho. Porque a grande mudança que a reforma trabalhista promoveu foi na forma como as reclamações trabalhistas são tratadas na justiça do trabalho. Você sabe que no Brasil a gente tem uma indústria da reclamação. Nós recebíamos quase 3 milhões de novas reclamações na Justiça do Trabalho todo ano. E por que que a gente recebe tantas reclamações? A maioria delas são reclamações que poderiam ser resolvidas facilmente, mas a Justiça do Trabalho detém o monopólio da solução das reclamações. Isso é muito bom para os advogados trabalhistas e para a própria Justiça do Trabalho.
Uhum.
Bom, o que a reforma trabalhista fez foi uma ampla mudança nos procedimentos, nos processos de reclamação. Veja só que coisa interessante. De janeiro a setembro de 2017, Roxane, o número de reclamações trabalhistas caiu 6% em relação a janeiro a setembro de 2016. Quer dizer, 2017 foi um ano de menos reclamação, menos litigioso. Por quê? Porque a 2016 tinha havido muito mais demissões do que 2017.
Uhum.
Aí em outubro de 2016, o número de reclamações cresceu 10% em relação a outubro de... de 2017. Foi 10% maior do que de outubro de 2016. Em novembro, 30% maior. Ou seja, houve uma corrida à Justiça do Trabalho para evitar a aplicação das novas regras nas reclamações.
Uhum.
Se as pessoas correram para usar as regras antigas, é porque elas vão deixar de correr, elas vão deixar de ir à Justiça do Trabalho para usar as regras novas. Então a gente deve ter, durante esse ano, e logo, logo nós vamos ter os primeiros resultados, dezembro, janeiro, nós vamos saber realmente que houve uma redução enorme na litigiosidade. Esse é o grande impacto da reforma trabalhista.
Um impacto positivo na sua avaliação,
positivíssimo, né? Porque era um caso único, o caso brasileiro é um caso único, né?
Uhum.
Todos os países têm justiça do trabalho, mas a justiça do trabalho é usada em último caso. A primeira coisa quando o empregado tem alguma reclamação, ele procura o patrão dele.
Uhum.
E há o sistema de relações de trabalho garante que a solução negociada fique valendo. Aqui no Brasil, não. O que se negocia não vale, tem que ir para a Justiça do Trabalho.
É. Bom.
Isso mudou. Então, esse é o grande impacto. A informalidade no mercado de trabalho é estrutural.
É uma outra coisa.
É outra coisa.
Que é importante a gente falar também, viu, professor? Porque a gente pode, de alguma maneira, que é o meu próximo questionamento, quer dizer, olhando onde é que as vagas surgiram, comércio, serviços, como é que ficou com a indústria, o que que a gente pode projetar para esse ano? A informalidade, a tendência é que a informalidade continue a crescer, mas ainda assim, criando, como a gente disse, olhando pelo lado positivo, quer dizer, as vagas, os trabalhos acontecendo, trabalho acontecendo, a gente sabe que não é a condição ideal para o trabalhador, porque muitas vezes mexe com a renda, a gente pode falar disso também. Então vamos tentar agora projetar, com base nesses dados, qual vai ser o caminho, por exemplo, desse primeiro trimestre. Nem vamos falar do ano todo, que é muito... desse primeiro trimestre.
No primeiro trimestre, provavelmente, nós vamos ter um crescimento do desemprego. Por quê? Porque a partir de janeiro, as pessoas voltam ao mercado de trabalho. E a partir de janeiro, as empresas começam a criar vagas, mas muito menos do que o número de candidatos que estão voltando. Então, a gente tem um crescimento do desemprego, não por demissões, mas porque as pessoas se animam, bom, ano novo, eu vou tentar arrumar um emprego e tal, e volto. E depois, ao longo do ano, as vagas vão surgindo e aí a taxa de desemprego volta a cair. Então, a primeira coisa que vai acontecer no primeiro trimestre é o crescimento do desemprego. Isso é sazonal, é assim mesmo. Agora, ao longo do ano, o que eu imagino que vai acontecer é um crescimento no número de vagas formais. Porque os analistas, o mercado todo, está projetando um crescimento da ordem de 3% no PIB. Quer dizer, a economia brasileira vai estar crescendo. E crescimento é tudo que o mercado de trabalho precisa, né? Quando a economia cresce, isso reverte em vagas do mercado de trabalho e vagas formais.
Uhum,
né?
Uhum.
Então a gente deve voltar a observar um crescimento no número de vagas formais, com carteira, né? A informalidade, ela flutua ao longo da recessão, mas a gente, ao longo do ciclo econômico, mas a gente não pode esquecer que a informalidade é estrutural no Brasil. Essa PNAD que foi divulgada ontem, Roxane, mostra que nós tínhamos 90 milhões de trabalhadores ocupados. Desse 45 milhões tinham carteira ou eram funcionários públicos, portanto formais. Os outros 45 milhões, esses são os números da PNAD de ontem, eram sem carteira, conta própria, domésticos, pessoas que ajudam a família, de todas as formas de informalidade se referem à metade do mercado de trabalho.
É muita coisa, hein?
É muita coisa, isso é um problema estrutural.
Sim.
Não é? A informalidade diminuiu ao longo dos anos em que a China nos ajudou, não é? Em que o comércio com a China cresceu, isso puxou a economia brasileira, e aí nós criamos muitas vagas formais. E aí esse número diminuiu, mas não diminuiu a ponto de transformar o mercado predominantemente em informal. A informalidade é um problema estrutural no Brasil, histórico, e ela resulta de escolhas que a gente fez lá com Getúlio Vargas, não é? E que foram sendo pioradas ao longo de quase 100 anos. Né? Veja, Roxane, nós temos excesso de mão de obra, a gente tem muita gente para trabalhar e a gente tem pouco capital. Então, o que que a gente faz no Brasil? A gente tributa a mão de obra e isenta o capital. Quer dizer, o fator abundante é tributado e o fator escasso recebe incentivos fiscais. Se a gente tivesse feito o contrário, 80 anos atrás, hoje eu não estaria dando essa entrevista, ou pelo menos com esse conteúdo para você.
Tá aí, portanto, explicação. São opções, são decisões, são caminhos seguidos e que leva muito tempo para mudar, para transformar. Claro que o problema do desemprego é um problema mundial, mas a gente está falando da nossa estrutura, dos nossos problemas.
E olhando com essa
uma hora vamos ter que encarar.
E essa perspectiva histórica, ela nos mostra que atribuir a culpa à reforma trabalhista é uma enorme bobagem, não é? Porque a reforma trabalhista acabou de ser feita e ela não pode ser culpada de um problema histórico.
Professor, muito obrigado. Sempre muito esclarecedor. Professor Hélio Zilberstein, professor da FEA-USP, especialista em mercado de trabalho. Obrigado pelos esclarecimentos, viu, professor? E conversaremos oportunamente ao longo deste ano. Muito obrigado.
Muito obrigado a você também. Um bom dia.